Meus queridos, permita-me compartilhar. Deixe sua Bíblia aberta, a gente vai destrinchar essa passagem. E eu queria compartilhar essa passagem com um pouco de uma vivência que eu e Maridinha tivemos no ano passado no sul do Amazonas, numa cidade chamada Pauini. Pauini, ela tem o rio, é banhada pelo rio Purus, e o rio Purus é o rio menos evangelizado do Amazonas. Deus nos conduziu para a gente trabalhar com um dos segmentos menos alcançados, que é os ribeirinhos. Nós temos 8 segmentos aqui no Brasil menos alcançados com a palavra, e Deus nos permitiu a gente passar um período de curto prazo, uma imersão de quase 4 meses ali naquela região, e foi maravilhoso, meus queridos. E eu queria compartilhar com vocês, foi uma região bem remota, bem restrita, onde pouco ou nunca se ouviram falar do Evangelho. Mas, lendo esse texto, eu queria contextualizar essa passagem para que a gente possa entender mais o que a gente acabou de ler. Jesus está em uma viagem. Jesus, ele está saindo da Judeia para a Galiléia. E é interessante que a distância da Judeia para a Galiléia são 120 quilômetros daqui, como se fosse daqui para Arapiraca, mais ou menos. Depende, né? Porque, na verdade, existiam 3 caminhos que levavam à Galiléia. E aí tinha percurso de 120, 150 quilômetros, mas tinha um percurso que os judeus não usavam, que era passar pelas terras dos samaritanos, porque judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Judeus, eles não gostavam de passar por aquele caminho, porque para eles, judeus, os samaritanos eram impuros. Então eles não gostavam de passar por aquele caminho. Mas nesse texto, nos versículos anteriores a gente não leu, Jesus fala que era necessário passar por ali. Alguma coisa tinha que acontecer. E no meio do percurso dessa viagem, Jesus, ele para em Sicar, praticamente na metade do percurso. Então vamos fazer comigo uma matemática, mais ou menos 60 quilômetros. Andou que só Jesus, né? E andou, não foi nessa estradinha, era estradinha de barro. Então Jesus chega cansado, ao meio-dia, a palavra no versículo 6 fala nesse mesmo capítulo que ele chegou ao meio-dia naquela cidade, à beira de um poço. E ele sentou ali e ele disse aos seus discípulos, e seus discípulos desceram à cidade para comprar uma comida. O poço ficava na entrada da cidade, e ele desceu à cidade para comprar comida dos seus discípulos. Com certeza Jesus, como líder daquele povo, orientou a eles: vão à cidade, façam as compras, compre a comida para a gente. E Jesus ficou ali. Enquanto os discípulos desceram às cidades, com certeza eles gastaram tempo, interagiram com pessoas. Chega uma mulher, a mulher samaritana, meio dia para tirar a água. Alguma coisa aí já tem também, porque ninguém tira água meio-dia, né? Talvez, e a gente vê nos versículos anteriores, aquela mulher tem uma vida muito conturbada. E aí, provavelmente, ela está ali tirando água meio-dia, porque não tinha ninguém. E aqui, há esse relato, e Jesus, por isso que no versículo 27 diz, naquele momento. E aí, Jesus vê aquela mulher e ele puxa um papo com aquela mulher. E é interessante que homem, hoje até... Mas assim, mas a gente não costuma puxar um papo com quem a gente não desconhece. Imagine naquela época, um homem puxando um papo com a mulher. Imagine um judeu puxando um papo com a samaritana. Mas Jesus puxa um papo com aquela mulher. E, meus irmãos, aquela conversa, o discorrer daquela conversa, ela compreende a mensagem que Jesus fala para ela. Ela compreende o que Jesus fala para ela, ela compreende a respeito da sede que ela tinha, o que Jesus estava falando, e ela tem um impacto do encontro com Cristo. Meus irmãos, mas o que me chama a atenção nesse texto é o versículo 31. Leia comigo o versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Meus irmãos, eu compartilhei com vocês o contexto. Jesus estava cansado, era meio-dia, com fome, e os discípulos dizem, a palavra diz que insistiram com ele. E aí a gente começa a pensar, o que fez Jesus perder a fome? Jesus estava sentado à beira de um poço, e a gente vê no versículo 31 que ele perdeu a fome. Algo tirou o apetite de Jesus, deixou ele sem graça. Às vezes a gente até já passou por isso, já passou uma notícia que não foi bem legal, a gente até passa fome da gente, não é verdade? E eu penso que algo aconteceu aqui que a gente vai trabalhar, que realmente tirou a graça de Jesus. E eu penso, meus queridos, que o que tirou a graça de Jesus é porque os discípulos conheciam Jesus, estavam andando com ele, já tinha visto algum ensinamento deles, tinha visto algum milagre que Jesus já tinha feito. E aí a gente vê que às vezes a gente pode obedecer, como aqueles discípulos talvez obedeceram a Cristo quando ele disse: vá à cidade e compra, né? Às vezes a gente está numa igreja, a gente está naquele, mas mesmo assim a gente não compreende que existe um propósito maior. De novo, propósito. Essa palavra ela vai ficar. Não, sabe, a gente não compreende que existe um propósito maior. Eu penso, meus queridos, que Jesus esperava que aí das compras dos discípulos, eles entendessem que havia um propósito maior. Mas vocês podem estar perguntando assim: mas qual era a missão? Qual era a instrução que Jesus deu? Vá às compras? Eu sou militar, sou do Corpo de Bombeiros. Missão dada é missão cumprida? E por que você assim, hein? Mesmo assim, ficou sem graça. Mesmo assim, fez Jesus perder o apetite. Sabe, meus queridos, o que Deus espera de mim e de vocês é que a gente entenda que existe um propósito maior do que ir ao shopping fazer feira. Comprar uma roupa. Ir ao supermercado comprar uma fruta. Ir à academia e malhar. Existe um propósito maior. Existe um propósito maior do que a gente fazer uma faculdade. Meus irmãos, eu não estou dizendo que a gente não faça isso. A gente tem que ter uma vida normal. Pelo contrário, ele quer que a gente se envolva sim com a faculdade. Ele quer que a gente se envolva no trabalho. A gente quer, ele quer que a gente se envolva, faça a nossa atividade física. Mas ele quer que a gente faça isso debaixo de um propósito maior. E o propósito maior é que eu e você entenda que a minha vida, a nossa vida e o que a gente faz é trazer pessoas da cidade para o poço de águas vivas. Veja comigo, meus queridos, versículo 28, 29 e o 30. Aquela mulher, ela é impactada com a presença de Jesus. E o versículo 28 diz: então, deixando o cântaro, aquela mulher foi pegar a água. E o versículo diz: ela deixou o cântaro. Sabe, aquela mulher não recebeu instrução nenhuma. Jesus lhe disse: vá à cidade e fale de mim. Aquela mulher, mesmo sem nenhuma instrução, ela voltou com quase toda a cidade. Aquela mulher, ela não tinha nenhum preparo. Aquela mulher nunca passou por uma escola dominical. Aquela mulher não tinha nenhum jargão evangeliquez. Aquela mulher não tinha nenhuma mensagem teológica. Mas aquela mulher, ela quis. E eu quero dizer que isso, não estou dizendo também que a gente não tem que ir para a EBD, que a gente não se envolva, que a gente faça curso, que a gente se capacite, mas é que é paralelo a isso. Que a gente se capacite paralelo a isso. A gente entenda que existe um propósito maior. E aí aquela mulher, ela desceu a cidade e ela disse: encontrei um homem. Porventura, será ele não é o Messias? Sabe, o crente pode até não ter nenhum conhecimento bíblico, mas se ele absorver o propósito maior, uma simples palavra pode causar um impacto. Sabe, meus queridos, Deus quer que a gente fale dele, mesmo sem a gente ter recebido nenhuma instrução. Jesus nos deixou aqui instruções para falar dele. Em Marcos 15:15 diz: ide e pregai a todas as pessoas. Em Mateus 28, o que é que ele diz? Vão e façam discípulos, porque eu estarei convosco todos os dias. O que Jesus nos deixou as instruções para falar dele: indo aonde você for, faça discípulos. Esse é o nosso chamado maior. Não é apenas a gente seguir a instrução, obedecê-lo. Ele espera que esse propósito seja encravado em nossas almas. Meus queridos, deixa eu compartilhar um pouco sobre como foi lá no Amazonas. A gente foi para uma região muito remota, bem restrita. E quando a gente pensa no Amazonas, a gente pensa em cobra, jacaré, onça. E é verdade, meus irmãos, eu vi onça, eu vi cobra e eu vi jacaré. E eu não vi onça, mas eu também não queria ver onça. Também acho que eu não queria ver onça. Mas no Amazonas, meus queridos, eu me lembro que eu entrei numa farmácia porque a gente estava muito debilitado. E eu disse, rapaz, qual é o remédio bom? E olha que eu fui com todos os repelentes possíveis e imagináveis, aqueles bongos até para a África. E eu disse ao farmacêutico lá, rapaz, qual é o remédio bom? Porque lá a gente pensa logo nas onças, no jacaré, mas os mosquitos, só a graça divina. É um trilhão de mosquitos. É todas as horas, todos os momentos. Você fica de calça, meus irmãos. E quando você vai tomar banho, você está todo picado. É um negócio... É extraordinário aquele negócio lá. Cada um tem nome. Aí você chegava na comunidade e eles diziam, esse aqui é o Pium, isso aqui é o Mutuca. E eu, meu amor de Deus, eles têm nome e CPF. Que negócio é esse? Como é isso? E eles atacam, meus irmãos. E eu confesso que no início foi difícil. Confesso que foi difícil. A parte de... Meus pés incharam muito, eu fiquei todo inchado, coçava, era ferida. E a gente recebeu toda a orientação, a gente tinha todo um preparo. A nossa ida às comunidades, porque essas comunidades onde a gente trabalhou eram bem distantes da própria cidade, eram comunidades isoladas. E as nossas imersões foram gradativas nessas comunidades. Mas eu confesso que é o primeiro final de semana que eu passei em uma comunidade, me veio uma frase, foi: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? Confesso que o líder da missão ficava olhando para mim assim, a gente muito debilitado. E eu disse, meu Deus, ele vai mandar a gente voltar para casa. Vendo a situação da gente. Mas, meus queridos, esse foi o início da gente. Mas o final, meus irmãos, foi ouvir uma mãe dizer... Ulisses, eu queria dar um recado do meu filho para você. E eu fiz, o que foi? Ele disse. E ela disse, o meu filho pediu para falar com você, para pedir para você não ir embora. E aí ela disse, meu filho, vá falar com ele então. E ela disse, e o filho dizia para ela, não mãe, eu sou criança, ele não vai, é melhor a senhora falar com ele. E aquela mãe dizia, ele quer que você fique aqui. Sabe, meus queridos, os ribeirinhos, eles têm algumas características. Uma delas, eles não olham muito nos seus olhos. Eles conversam com você e abaixam a face e tal, os olhos. E você, no final, na nossa despedida lá, um ribeirinho chegou para mim. Minha esposa me chama de maridinho, eu chamo ela de maridinha. E ela disse, maridinho, deixa eu dizer uma coisa para você. E ela dizia, olhando nos meus olhos, a gente não vai sentir falta de vocês. A gente vai sentir saudades. É difícil, mas tem um propósito maior. Sabe o que Jesus esperava dos discípulos? Quando eles fossem à compra, quando eles descessem à cidade, talvez até eles passaram por aquela mulher que ia ao poço, dissesse, ei, o Messias está lá. Quando eles chegassem na cidade, ó, lá no poço, o Salvador está lá. Sabe, eles obedeceram a instrução, sim. Mas Jesus quer que a gente vá além da instrução. E o melhor exemplo é o exemplo da mulher samaritana. Sabe por quê? Porque você pode dizer, ah, você é um missionário, um evangelista. Isso é verdade, é dom de Deus, graça de Deus. Mas aquela mulher, como a gente compartilhou, não tinha conhecimento nenhum. Mas ela sabia duas coisas, e isso, qualquer pessoa que tem um encontro com Cristo sabe essas duas coisas. E ela fez. Quando ela chegou na cidade, quando a gente viu esses versículos, sabe quem ele é e o que ele fez na minha vida. Duas coisas podem impactar uma vida de uma pessoa. Lógico, em paralelo, você vai crescendo na palavra, você vai aperfeiçoando a palavra, vai tendo outra. Mas se você é novo convertido, não sabe nada, você sabe pelo menos essas duas coisas. Sabe quem ele é? É o Cristo Salvador e o que ele fez na sua vida. Meus queridos, no versículo 32 e 33, os discípulos não tinham entendido essa mensagem. Eles foram à cidade e não falaram nada. Tanto é que quando a gente lê o versículo 32, o 33, eles perguntam: será que alguém trouxe comida para eles? Eles não estavam entendendo nada. Tinham caminhado, estavam cansados, com fome, Jesus não tinha comer. Eles não tinham entendido a mensagem, mesmo andando com Jesus. E eles perguntaram: será que alguém trouxe a comida? Qual foi a resposta de Jesus? Eu já tenho uma comida. Eu não sei se vocês acordam todos os dias pedindo a Deus uma oportunidade. Meus queridos, a gente passou 4 meses, quase 4 meses no Amazonas. A gente limpou a casa, desligou tudo, na nossa despensa não tinha nada. Foi um período incrível, experiências incríveis. Eu me lembro quando a gente chegou de volta, não tinha nada, né? Eu fui fazer feira. Meus queridos, só para vocês terem uma ideia, a gente, para chegar aonde a gente estava, é uma jornada de viagem. Foi de avião, de carro, porque a gente saiu daqui com conexões para Brasília, para chegar em Rio Branco, porque se não desse em Manaus, para onde a gente estava, descia em Rio Branco. De Rio Branco, a gente pegava um carro, estrada, para mais 2, 3 horas de carro para chegar em Boca do Acre. E em Boca do Acre, a gente pegava um barco e 12 horas de viagem para chegar em Pauinim. Louvado seja Deus por isso. Então a gente fez esse mesmo percurso na volta, mas eu tinha que fazer feira, não tinha nada em casa. E aí eu fui fazer feira só, minha esposa ficou em casa. E aí, aquela coisa, né? A gente vai pagar. E eu perguntei à caixa: como é que você está? E ela disse o quê? Não estou bem. Meus queridos, eu estava cansado. Tinha vivido experiências incríveis. Podia dizer: ah, mas naquele momento eu parei e disse: não, se não está bem, pode ficar bem com Jesus. Ele disse: permita-me orar por você. E ali em 30 segundos eu falei um pouco, orei por ela e fui embora. Meus queridos, é como Jesus fala: eu já tenho uma comida. É aproveitar as oportunidades. É por isso, meus queridos, que Jesus foi tão forte no versículo 34. Ele disse, e essa declaração tem que ecoar no nosso coração: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Meus queridos, eu lembro que a gente passou esse período lá, era um período muito novo, e aí a gente trabalhou em 3 comunidades lá no Amazonas, e foi no segundo mês, um casal que cuidava de uma comunidade ribeirinha, eles foram para o período de férias, e aquele líder da missão disse: Ulisses e Eliane, vocês, vou lançar um desafio para vocês, ficarem tomando conta daquela comunidade. Meus queridos, era a maior comunidade que tinha ali, né, onde a gente trabalhava, eram 32 casas, e foi um desafio grande. E aí, meus queridos, eu me lembro que um dia eu acordei, o pessoal batendo na porta: olha, o prefeito de Pauini vem aqui. Porque, se vocês lembram, a gente foi no ano passado, voltamos em dezembro, o ano passado o Amazonas viveu uma crise de seca muito grande, vocês viram nos jornais, e aquele prefeito foi naquela comunidade fazer um socorro, trabalhar com assistência nessa parte, entregando cestas básicas. E aí estava um ribuliço lá na comunidade, porque o prefeito estava chegando. E aí, missionário, o prefeito vai chegar. Eu digo: que maravilha. E aí, naquela mesma hora, me lembrei desse versículo, que a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu disse: peraí, o prefeito vem, ele não vai em casa, ele vai juntar esse povo. Essa é uma oportunidade de eu falar de Jesus para todo mundo. E aí eu saí, aquele líder da comunidade ia espalhando essa notícia, e eu ia sair na casa daqueles irmãos que já conheciam Cristo. Meus queridos, o prefeito vem aí, ele fez: eu sei, missionário, eu quero que vocês orem para eu ter oportunidade lá. Ousadia, que ousadia desse menino. E, meus queridos, lá tem um local que é de convívio, né? Assim, vamos dizer assim, que é perto da escola, onde geralmente tem energia, apesar que onde algumas comunidades que a gente trabalhou não tinha energia. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Essa comunidade não tinha energia, tem comunidades que a gente trabalhou que não tinha internet, tem outras comunidades que não tinham banheiro. Então, realmente, era uma situação bem restrita e isolada. E essa não tinha energia, mas ela tinha um local lá que tinha internet, né? E ela pegava só algumas horas e dava através da Starlink, né? Graças a Deus pela Starlink. E aí o prefeito estava juntando o povo, até porque ele precisava prestar conta. E aí eu fui para lá, para aquele momento, né? Vou aproveitar a oportunidade. Sabia que o prefeito ia dar um discurso, né? E tal, e eu lá. E aí aconteceu todo esse protocolo, o prefeito deu o discurso. Lembrei de você, daquela coisa toda, né? Que faz parte, e eu lá. Eu digo, será que eu vou ter oportunidade? E aí, depois o prefeito passou a oportunidade para o líder da comunidade para falar. E eu na minha, né? Orando. Será que o prefeito vai me dar, alguém vai me dar a oportunidade? E aquele líder da comunidade, ele diz assim na fala dele, eu vou deixar a minha fala para o líder espiritual da nossa comunidade. Aí eu até na hora fiz, líder espiritual, nem sabia disso, né? Ele não sabia o que era cristão, não sabia nada. Ele disse, o líder espiritual, ele vai trazer uma palavra. E aí, meus irmãos, toda a comunidade reunida, o prefeito com a sua comitiva reunida. E aí, foi maravilhoso. Eu falei sobre Efésios 3, que o Senhor, tudo coopera para aquele, aquele texto que fala de... Deus sabe, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quem estava imaginando ganhar essa cesta básica aqui, aí trouxe isso, emendei com Neemias em 5 minutinhos, e o prefeito, amém. Eu disse, prefeito, permita-me agora orar. E é lógico, né? O prefeito não ia dizer não, né? Eu sou esperto. O prefeito jamais ia dizer não. O prefeito, meu filho, mas é claro que você pode orar. Orar pelo seu governo, orar para essa comunidade. Meus irmãos, é porque a nossa comida é fazer a vontade daquele que nos enviou. Mas no versículo 35, a gente vê que vocês não dizem só daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo que os campos estão prontos. Meus queridos, o que Jesus queria desmontar na cabeça dos discípulos era a questão do tempo. Ele queria, na verdade, incluir essa questão do tempo, que é em tempo e em fora de tempo, falar dele. Os discípulos, eles poderiam estar pensando, mas por que Jesus está dando uma lapada da gente? Se a instrução era fazer, comprar comida, e a gente comprou. Mas o que Jesus queria mostrar para os discípulos, ele quer mostrar para a gente hoje nesse versículo, é que na hora de comprar, na hora de ir ao shopping, não é hora de evangelizar. A hora de ir para escola não é hora de evangelizar. A hora de ir para academia não é hora de evangelizar. E se vocês forem olhar, qual é a hora de evangelizar? O domingo. Ao domingo você vem, o povo aqui é todo crente, você vai evangelizar quem? O que Jesus queria dizer é que todo dia é dia de colheita. É no esporte? É dia de colheita. É na escola? É dia de colheita. Sabe? E aí a gente vê de novo o exemplo da mulher samaritana. E aí eu quero dizer que é dia de colheita em tempo e em fora de tempo, mas a gente não é para ser chato. Não é que eu vou chegar no trabalho, aceite Jesus, vai para o inferno. Não, 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 não. Lugar de trabalho é para trabalho. Lugar de escola é para estudar. Lugar de academia é fazer academia. Mas está lá você, na academia, a pessoa, tô meio ruim. Opa, 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 já liga a antena. Aquela mulher, olha o exemplo daquela mulher. Olha a estratégia que ela usou. Será que ele não é Cristo? Será que ele não é Cristo? Meus queridos, aquela mulher, ela tinha uma vida conturbada. Nos versículos anteriores a gente vê isso. Aquela mulher, ela subiu ao poço ao meio-dia para evitar contato com as pessoas. Mas ela foi impactada com a presença de Jesus tão grande. Ela entendeu a mensagem. Ela entendeu que existia um propósito maior. Que ela desceu à cidade para falar. Quebrando todos os paradigmas, as proteções que ela tinha, os receios. E Deus com certeza usou ela para usar essa estratégia de fazer pergunta. Será que ele não é o Cristo? Sabe, a gente não pode ser chato. Lá no Amazonas, em Pauini, o shopping deles é o futebol. A diversão deles é às 5 horas da tarde, jogar bola. E aí tem todo um rito. É primeiro as crianças, depois as mulheres. Mulheres jogam futebol. E depois é os homens. 5 horas da tarde é sagrado, meus queridos. Tem um jogo de futebol. E a gente que trabalha lá nas comunidades, a gente visita as casas. E pela manhã não dá para visitar as casas, porque é o período que eles saem para a colheita, saem para caçar, saem para a pesca, até porque eles têm que comer, né? E lá não tem energia, então eles têm que ir. Aí só para dar mais um parênteses, eles têm que comer para todo dia, viu, gente? E aí de manhã não rola fazer visita. A gente rola para fazer visita à tarde. Mas é em todo o tempo, não é verdade? E era isso que Jesus está ensinando isso aqui no versículo 35. Os campos estão prontos, mas a gente tem que ser estrategista, como foi a mulher samaritana, e não ser chatos. Então a nossa visita era de que horas? De 2 às 4. A gente deixava 1 hora, porque eles até se preparavam. Havia toda uma liturgia assim, deles lá. Eles iam passando em casa, e aquele... A multidão indo, todo mundo, criança, adulto, idoso, ia para o campo de futebol. Era maravilhoso esse tempo. Mas a gente tem que ser estratégico. Como a mulher samaritana, a gente fazia visita de 2 às 4. Meus queridos, no versículo 36, ele é fantástico, porque ele fecha o ensinamento para os discípulos e para as nossas vidas, dizendo que assim, o amor aos perdidos já devia ser o suficiente para a gente fazer a obra dele. As pessoas viverem o que a gente vive já deveria ser suficiente. Mas aí no versículo 36, Jesus diz, aquele que colhe já recebe salário. Não é no futuro não, é aqui, já. Aí Jesus ainda, e colhe o fruto na vida eterna. Isso é promessa, meus irmãos. Você deveria fazer só por amor ao próximo. Vocês deveriam fazer pela instrução. Vocês deveriam fazer porque não há salvação sem Cristo. Mas eu ainda quero motivá-los ainda. Que você tem uma recompensa para você. E às vezes, eu queria quebrar isso aqui com vocês. Muitas das vezes... A gente acha que não é o momento na academia ou no trabalho, lógico, não sendo chato, não é o momento da gente falar de Jesus, porque as pessoas estão com o coração tão endurecidos, tão dias tão difíceis que a gente está passando, não é verdade? Mas eu queria compartilhar mais uma experiência que a gente viveu lá. Um dos desafios, quando eu conversei com Eduardo Magrin, que era o líder lá da missão, eu dizia, meu amigo, qual é o maior desafio? Ele fazia, Ulisses, o maior desafio meu é quando eu passo de barco e lá são dezenas de comunidades que nunca ou pouco viram. Só para vocês, em termos de estatísticas, um dos segmentos menos alcançados são 35 mil comunidades ribeirinhas. E dessas 35 mil comunidades, 10 mil nunca ouviu falar do Evangelho. São comunidades de 9 casas, são comunidades pequenas de 11, 16. A gente trabalhou até com uma grande, com 32 casas. Mas ele dizia isso, eu disse, eu vou me juntar a você. E aí, meus queridos, eu pude viver isso quando a gente estava de barco e aí Eduardo fazia, Ulisses, tava, aí a gente passava de barco e ele dizia, essa comunidade ribeirinha não tem presença cristã. E a gente passava, meu irmão, que dor. E a gente continuava caminhando, navegando, né, com o barco. E ele dizia, Ulisses, essa outra comunidade nunca viu falar de Cristo. E aí ele diz uma coisa, ele disse, Ulisses, eles nunca ouviram, mas querem a presença missionária. Aí eu dizia, mas como é isso? Como é que a pessoa nunca escuta de Cristo e quer a presença missionária? Não pode. E eu ficava encucado com aquilo, eu disse, como assim? Ele disse, é porque... As comunidades são mais distantes, elas veem a temática daqui, espiritualidade que transforma. Elas veem a transformação de uma comunidade. Aquela comunidade que matava, não mata mais, que tinha briga, tinha harmonia. E aí eles vão para aquela comunidade e perguntam, o que é que está acontecendo aqui? Porque o normal era assim, né? O normal lá é um pouco... As brigas de lá é no facão. E aí não tem mais naquelas comunidades. E eles vão lá. O que é que tem de diferente de vocês? Aí a comunidade fala isso. É os missionários que estão aqui. Aí eles dizem, eu quero os missionários aqui também com a gente. Nunca ouviram o evangelho, mas eles querem a presença cristã lá. Por quê? Transformação. Meus queridos, a gente conviveu um período lá na igreja, 2001. Uma família abençoada, hoje eles estão em Guiné-Bissau. É o missionário Américo e Silva, hoje o filho dele, o Juninho, estão lá em Guiné-Bissau, faz um trabalho maravilhoso. Foi um período, acho que foi 2002, se eu não me engano. E eles caminharam com a gente, um período lá com a igreja. E aquele missionário Américo dizia, tem coisa melhor do que você ir para o céu? E a gente dizia, não. Pode ter, isso é uma coisa maravilhosa. Não só vai ter luta, não vai ter dificuldade, não tem nada que a gente faça pelas dificuldades aqui. E aí ele sempre ficava fazendo isso, perguntando um ao outro: tem coisa melhor do que você ir para o céu? E aí a gente dizia: não. E aí ele dizia: tem. Aí você está de brincadeira com a gente? Não tem nada melhor do que ir para o céu. E ele dizia: tem. Tem uma coisa melhor do que ir para o céu: é você levar alguém com você. Sabe, igreja, o que Deus quer é que a gente vá além das instruções. Que a gente obedeça, sim. Se capacite com todos os cursos, ferramentas, capacitações, EBD. Gente, vocês não têm ideia como foi importante capacitações que ao longo dos anos eu fiz. Só para vocês terem ideia, a minha área de vocação é engenharia, mas eu fiz antropologia, gente. O que é que tem a ver engenharia com antropologia? É porque eu sabia que eu ia mexer com gente e eu precisava entender isso. E eu fiz antropologia. Como é importante a gente se capacitar. Mas paralelo a isso, gente, não é desculpa para a gente. Eu preciso me capacitar para falar com aquela mulher samaritana. Como foi importante isso para o campo. E eu queria estar encerrando, perguntando a vocês o que nós temos feito com esse propósito maior de Deus na nossa vida. Com as oportunidades que Deus tem nos dado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família. E eu gostaria de terminar, e eu não poderia terminar sem falar duas coisas impactantes nesse texto. O primeiro é que o fim dessa história não está lá no versículo 38. O final dessa história está no versículo 39 ao 42, que eu queria ler para vocês. Muitos samaritanos daquelas cidades creram por causa do seguinte testemunho dado àquela mulher: ele me disse tudo o que eu tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, por causa daquela mulher, né, que foi lá, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles. E Jesus ficou 2 dias com eles. E muito mais creram nele por causa dessa mensagem. Versículo 42 diz: então disseram à mulher, ao final dessa história, uma mulher que foi pegar água ao meio-dia, talvez escondida, sem ninguém estar fazendo pensamentos dela, sem ela ouvir muita coisa, a cidade foi falar com ela. E o que é que eles dizem? Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Meus queridos, no final, no último culto, para a gente voltar para Maceió, eu lembro que a gente estava nessa cidade, que a gente estava já cuidando dessa cidade, dessa comunidade ribeirinha, por causa dos missionários que estavam de férias, e eles tinham feito um culto especial de despedida para a gente. E houve uma necessidade maior daquela, porque a gente atendia uma outra comunidade, não tinha quem pregasse naquela comunidade, e eles chegaram lá de barco, né, os locais, aquele povo local, e disse: rapaz, quem é que pode? E aí eu disse: eu posso ir. Lembro que Maridinha disse: amor, mas a despedida aqui vai ser o último contato da gente junto. Eu disse: amor, mas ninguém vai falar lá, a gente precisa falar lá. E aí Maridinha pregou, eu disse: Maridinha, tu prega aqui e eu prego lá. E a gente viajou de barco, meus irmãos, à noite. Foi a primeira viagem que eu fiz de barco à noite. É incrível, você tem que ver, a claridade é a lua, viu? Você não vê nada, só a graça divina. E a gente viajou com os perigos por causa do rio muito seco, então você tem que viajar muito lento. Então uma distância que era 2 horas passava a ser 3 horas por causa do rio, porque tinha uns... A gente navegava lá, eu me lembro que tinha Shibuda, que era nosso piloto, ele dizia: Lices, tá vendo o tronco ali, o galho ali? Eu digo: eu tô vendo nada, meu filho, tô vendo só o rio. Os caras têm uma expertise, né, por causa do rio, quando baixa muito, e eles desviavam, faziam assim, ó. E aí, eu fui para aquela cidade, e eu me lembro até do texto, eu me lembro até do texto que eu preguei naquele dia, foi: quando as coisas vão de mal ao pior. E naquele dia, o último dia da gente, 4 jovens vieram para frente aceitar Jesus. Eles tinham umas características lá, foram 4 indígenas, eram filhas de já cristãos. Eu sei que eles já tinham trabalhado na mente delas, conversado com elas, mas naquele dia elas oficializaram a sua fé em Jesus. E eles disseram: missionário, ore por elas. Que privilégio. Maridinha ficou lá, e eu me lembro quando a gente se juntou depois, quando eu voltei para aquela outra comunidade, Maridinha disse: mô, como foi lá? Eu disse: mô, eu em êxtase. 4 jovens, porque não era uma característica deles. Interessante que a gente pregava, e lá não tem muita questão de apelo, essas coisas, e a gente pregava e o povo não vinha à frente. Eu dizia: amor, como é isso? Como é que acontece aqui? Tinha toda uma... Eles, pela característica deles, pela cultura deles, eles não iam à frente. Mas no final do culto, eles procuravam os missionários e diziam: eu quero entregar a minha vida a Cristo. Mas eu pude presenciar no último culto, meus queridos, como a história dessa mulher samaritana, que a cidade foi procurá-la para ter esse privilégio de ver pessoas rendidas a Cristo na minha frente. Meus queridos, o final dessa história, a cidade vai procurar a mulher. Mas uma outra coisa importante que eu não podia deixar de falar é que essa história é uma história de uma mulher anônima. 42 versículos. Que história. Não fala o nome dela. Ah, quem é essa mulher? Sabe, a nossa vida, ela tem que apontar para Cristo. A nossa vida tem que apontar para a sua glória. Ele é o protagonista. Não importa. Mulher samaritana. Ulisses lá no Amazonas. Ulisses aqui. Não importa. E eu queria terminar contando a história de um anônimo para vocês. E é interessante que esse anônimo de lá impactou muito a minha vida. O nome dele é Jardel. Lá tem uma característica, todo mundo chama de apelido. O apelido dele era Teteu. Um indígena, o único cristão dentro da sua comunidade. Ah, que homem. Teteu. Podem orar por ele, Teteu. E lá era Shibuda, Pinto, era tudo nome assim. E já tinham, quando a gente chegou para juntar as forças com os trabalhos que já eram desenvolvidos lá, os missionários locais já estavam em preparação para os obreiros locais, os ribeirinhos locais, aqueles cristãos que já tinham, aquele povo que já tinha entregue sua vida a Cristo, e eles já estavam incapacitando aquele povo para assumir as igrejas, até para que a gente pudesse chegar em outras comunidades. E é o chamado curso que eles desenvolveram lá, é o Cefas. Esse Cefas, ele rodava uma vez por mês, um final de semana, onde vinham cristãos de várias comunidades, se juntavam em uma comunidade e ali eles eram treinados. A gente teve o privilégio de participar de um treinamento, um final de semana, ministrando para eles. E aí eles vinham. E Teteu vinha. Teteu era o que vinha mais distante. 7 horas. Maridinha disse assim: 7 horas na sua canoa para aprender a palavra. E aí a gente ia dormir sem energia. E aí Teteu conta uma história. Ele diz assim: Lices. Eles me chamavam de Lices. Quem manda ter um nome difícil, né? Lices. Aí por isso que depois o povo me chamou de Maridinho e Maridinha. Ele fazia: Lices. À noite, sem energia, a gente todo mundo já nos seus cantos. Aí ele disse assim: Lices, eu pego a Bíblia. Aí eu leio um versículo, Lices. E eu não entendo. Não é porque ele não sabe ler, viu, gente? E aí ele disse que lê. Aí ele disse: sabe o que eu faço, Ulisses? Eu leio aquele versículo a semana toda para poder entender. Ó. Aí eu disse: que incrível. Aí aquele homem diz assim: aí, Ulisses, meu filho passa por mim e diz assim: pai, será que o senhor vai conseguir entender essa palavra? Porque vê o pai ali, ó. E aí aquele Teteu diz, aquele homem anônimo: vou entender, meu filho, porque isso aqui é a verdade. E eu preciso passar isso para você. Meus queridos, a criação aguarda ansiosamente, com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. Em 2 Pedro 3, 12 diz: aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Existe um propósito maior. Sabe? Existe um propósito maior e Deus quer que a gente vá além das instruções, além de obedecer a Ele. Amém?